De volta com o CBN Saúde, nesta segunda-feira, conversando sobre hiperatividade e déficit de atenção. Nós estamos falando sobre esse tema com Lívia Batista Pereira Larranhaga, ela é psicóloga. E você vai entendendo aqui um pouco mais a respeito desse tema, importante assunto, que tem a ver com nossas crianças, principalmente na fase escolar. Porque é justamente nesse período que se descobre, né, que geralmente se identifica que a criança tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós já falamos um pouco sobre o que é a hiperatividade, o déficit de atenção, já apresentamos aqui algumas características, mas eu gostaria de saber da Lívia se a gente tem algumas estatísticas, alguns números, porque se a gente está falando tanto sobre esse assunto, é sinal que isso está acontecendo de maneira mais intensa nos últimos anos. A quantidade de crianças que sofrem com esse problema é grande, Lívia.
As pesquisas hoje mostram que de 3 a 5% das crianças, né, na idade escolar sofrem de hiperatividade e déficit de atenção. Então, é um número significativo, né? Alguns autores dizem que há uma explosão aí de diagnósticos. E a gente precisa pensar um pouco sobre, né, o porquê dessa explosão de diagnósticos, se é algo real ou se a gente precisa contextualizar um pouco mais a sociedade, entender em que mundo que essa criança hiperativa ela vive, né?
E se a gente tem aí um número tão grande, né, e hoje se fala então entre 3 a 5% de crianças com TDAH, isso se deve ao quê? Né? É o contexto, é o que a gente está vivendo, é o jeito que a sociedade está organizada, que está levando essas crianças a ter mais hiperatividade, mais déficit de atenção, Lívia?
Eu vejo que a gente precisa tentar olhar para todos os fatores, né? Os fatores emocionais, os fatores biológicos e também os fatores sociais, né? O fator social é explicado pela sociedade. Se a gente pensar que a gente vive num mundo hiperativo, e que mundo é esse? Que sociedade é essa? Eu gosto muito de usar um referencial teórico de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. E ele tem um livro chamado Vida Líquida, que ele fala um pouco sobre a pós-modernidade. E aí ele diz que a nossa sociedade, que ele chama de sociedade líquido-moderna, que é uma sociedade que tem como principal característica que as condições que a gente está submetido, elas não se consolidam, elas acabam mudando de forma muito rápida, antes de se tornarem hábitos, né? Formas de agir, hábitos. Então, o que acaba acontecendo? Antes mesmo da gente se adaptar a uma nova realidade, ela já mudou. Então, até ele usa o termo líquido para expressar isso, porque o que é o líquido, né? O estado físico. O líquido é aquilo que toma forma do recipiente que o contém, né? Então, assim é a nossa sociedade. A gente precisa se adaptar a esse recipiente. E o problema, eu não vejo que está na adaptação, mas na velocidade que ela ocorre, né? É muito rápido.
A gente não está dando muito conta, né, disso.
Não, eles mudam muito o recipiente.
A adaptação tem que ser muito rápida.
Muito rápida. Então, isso...
De vez em quando derrama alguma coisa.
Isso, exatamente. Derrama, né? A gente pode até falar, quando eu penso em derramar, eu penso num trauma, às vezes, até, né? Quando algo derrama, é porque está passando dos limites. E muitos autores caracterizam a hiperatividade como um transtorno do excesso e não da falta, né? Porque na falta eu consigo criar alguma coisa, e no excesso não. No excesso é uma paralisação. Eu não sei o que fazer com tanta coisa, com tanta informação, com essa velocidade aí tão, tão alta que a gente tem que viver hoje.
Bom, essa sociedade, então, acaba levando essas crianças a viverem isso. Então, de alguma forma, a gente tem culpa, né?
Isso. Se a gente for pensar que essas crianças vivem nesse mundo, a gente precisa tentar, então, olhar para esse diagnóstico de uma outra forma. Será que todas são hiperativas ou elas estão só respondendo, né, a um estímulo, respondendo a um tipo de sociedade que está imposto aí, né? Então, eu vejo que essa explosão de diagnósticos, por um lado, tem essa explicação social também. Né? A gente vive num mundo hiperativo, não tem como a gente não falar sobre isso, que o mundo é mais agitado, o mundo é mais veloz hoje. Tem uma frase que eu gosto muito de um autor chamado Ralph Waldo Emerson, que também está no livro do Bauman, que ele fala assim: quando se patina sobre o gelo fino, a nossa segurança está na velocidade. Né? Então, acho que essa frase, ela representa bem a nossa sociedade. Né? Quando a gente patina sobre esse gelo fino, como é que a gente consegue ficar em pé? Sendo velozes, né? A gente precisa correr para não cair, né?
E aí, principalmente quando a gente está falando de educação, de sala de aula, que é onde talvez o problema mais se apresenta, mais se evidencia, a gente sabe que o aprendizado ele se dá num ritmo menor. A gente precisa de calma, de tranquilidade.
Exatamente.
E como a gente... na vida tudo é muito rápido, parece que talvez fique mais difícil de se concentrar,
isso.
Não?
É por isso mesmo que alguns autores defendem que a hiperatividade é um transtorno do excesso, porque a aprendizagem ela está ligada à simbolização, e a simbolização, para ela acontecer, ela precisa da falta, né? Você só simboliza, você só coloca um símbolo no lugar de uma outra coisa se o objeto está faltando. Então, a aprendizagem ela vem da simbolização, que vem da falta. Então, essas crianças, elas acabam tendo dificuldade, por exemplo, no brincar. Brincar também é uma forma de simbolizar. E, normalmente, um dos sintomas, né, da hiperatividade é justamente essa dificuldade no brincar, que também é a simbolização.
Bom, um aspecto me parece importante, porque... quando a gente fala sobre isso, eu noto que muitos professores hoje resumem os problemas que eles têm em sala de aula com alguns alunos como se esses seus alunos fossem crianças que tivessem TDAH. Isso tem acontecido com bastante frequência,
sim,
né?
É bem frequente isso, né? Acredito que é muito difícil para as professoras, eu entendo o lado delas, como que deve ser difícil você lidar com essa criança no cotidiano, ficar ali 4, 5 horas na sala de aula com uma criança muito agitada, é muito difícil, né? O manejo aí com essa criança, como lidar com ela. Então, eu vejo que diagnosticar ou como TDAH, né, como hiperativa essa criança, eu vejo que é um pouco mais fácil, né, do que lidar, talvez, com uma angústia ou com uma ansiedade que está por trás dessa hiperatividade. Então, eu vejo que talvez é um pedido de socorro que a professora faz, né? Não, acho que essa criança é hiperativa. Ela está pedindo socorro que ela já não sabe mais lidar com essa criança e é difícil de fazer uma outra leitura, né? Peraí, mas por que que essa criança está agitada? Por que que ela está ansiosa? Por que que ela está inquieta? E é mais difícil você ir por esse caminho, de tentar resgatar esse sujeito por trás de uma sigla, por trás de um diagnóstico, por trás de um nome, né? Então, eu vejo que é um pedido de socorro muitas vezes.
E é fundamental o diagnóstico, né?
O diagnóstico, ele é fundamental porque ele vai ajudar no tratamento, né? Então...
se não houver um diagnóstico, obviamente, tudo que se fala sobre a criança vai ser ou vai colaborar apenas para a criação de rótulos, como a gente já disse no
sim,
primeiro bloco.
Exatamente.
Né?
Talvez a criança ela pode até ter a consciência de que ela foi diagnosticada como hiperativa. Né? Não é isso. Eu só acredito que é preciso buscar um sentido além de uma sigla, um sentido além de um nome, de um rótulo. Né? Entender quem é que está por trás dessa hiperatividade. Né? Por que que essa criança sofre? Acho que esse talvez seja o cerne aí do tratamento, né? Eu digo na minha área, né? Na psicologia. Então, eu entendo que é importante esse resgate do sujeito, da subjetividade, da personalidade da criança, para que ela se envolva também nesse processo, né? Se esteja implicada no próprio sintoma.
Muito bem, nós estamos conversando sobre hiperatividade e déficit de atenção com a psicóloga Lívia Batista Pereira Larranhaga. Daqui a pouquinho nós voltamos.